Andresa.
Obrigada.
Me conta, conta pra gente.
Conta pra gente quem é a Andresa.
É, o que você faz?
Bom, a Andresa, né, é uma curiosa aí que começou no mundo da sexualidade, né, estudando sexologia, depois de ter passado por uma experiência do Tantra. E aí deu uma volta, acho que 360 na vida da gente, né, que a gente percebe que sexo e prazer não precisa ser daquele jeito que a gente imagina, né, de um padrão. E aí eu comecei a me especializar. Me formei, né? Hoje sou sexóloga, tenho especialização em Tantra, facilitadora de pompoarismo.
Estamos fazendo.
Vamos fazer.
Quero fazer.
Já tô aqui. Gente.
Ela vai ensinar uns exercícios.
Aqui, dois.
Vamos fazer vários aqui. E gosto, e também trabalho como coach de relacionamento e sexualidade. Aí eu junto, né, a ciência com as práticas orientais, justamente para levar para as mulheres, para os casais aí, que sexo, prazer, pode ser algo muito além do que a gente está acostumado habitualmente, né?
Massa.
Andresa, então... você foi providencial.
Menina. Ela é super necessária.
Super necessária. Eu tô casada. Essa aqui é fogo no rabo.
Ah, é?
Maravilhosa. E ela transa loucamente com o fio que você viu ali nos bastidores.
Vi.
Agora... eu sou a maioria da população brasileira. Eu estou há 13 anos e aí dá uma, tipo, nhé, né? É normal dar um nhé.
É normal.
E aí, o que faz com esse nhé?
Pois é, né? Nas relações longevas aí, dá uma murchada aí no ânimo, né?
É.
E aí que... foi justamente aí, Krishna, que eu percebi, eu falei, gente... se a gente gosta da pessoa, né? Não necessariamente esse tesão, ele vai acompanhar a gente a vida toda.
Pois é.
E muitas vezes ficar ciscando de um canto para o outro não é o que a gente quer.
Sim, a gente quer se estabelecer, né, com uma pessoa.
Você tem uma conexão com uma pessoa,
né? Exato.
Ah, ciscar de um canto para o outro é errado? Não, se serve para você, vai em fundo. Só que tem pessoas que gostam de estar ali mais próxima, de estar ali. E o que, que eu faço, né, para restabelecer aí de novo aquele fogo, né?
É.
Então, é hora que a gente... que eu gosto de falar bastante para os grupos, para quem eu costumo atender, de falar, olha o que você fazia lá antes, né? O que você fazia antes da tua relação? Tenta trazer também alguma coisa presente. E começa a perceber de que maneira você gosta de fato das coisas, né? Falando, expressando, mostrando, direcionando... Porque
sim,
o que eu percebo muito é que as pessoas, elas deixam na mão do outro um prazer que depende de mim.
Exato. Né? Às vezes as pessoas esperam muito do outro que a outra pessoa faça por você. Sendo que você também pode fazer por você.
Mas você saiu da curva da população, não é assim que acontece.
Que a maioria das mulheres fizesse.
Não. Infelizmente... por uma questão de cultura, de educação, enfim, de religião, de um monte de merda que colocam na cabeça da gente, a gente acha que o outro tem que fazer pela gente, a gente tem que ficar ali, né? Pior que uma boneca inflável.
Exato.
Né? E independente se é uma relação monogâmica ou não, heterossexual, independe, é o outro corpo, né?
Exatamente.
Se eu me relaciono com mulher... ela tem outro corpo, ela vai sentir prazer de outro jeito, diferente do meu.
De formas diferentes,
De formas completamente diferentes, né? E a gente acha...
A gente é muito diverso, né? Essa que é a realidade. Então, tipo, quando...
você teve uma criação mais tradicional, né?
Eu tive
mais liberal.
É.
Então, pra mim, o normal era... você tem que se esforçar, você tem que, tipo... depende
não,
de você.
Gosto assado, já
meu
se conhece.
Eu me desconstruí muito depois que eu... na verdade, depois que eu casei até. Porque eu cresci numa família que, tipo assim, sexo era errado até, sabe? Família
triste,
evangélica,
né?
E tal. É triste. Pra você ter ideia, quando eu era adolescente, eu me masturbava e depois eu pedia perdão porque eu ficava muito mal.
Olha que doideira.
Eu ficava muito mal, daí eu pedia perdão pra Deus.
Que doideira, né?
Gente, eu agradeço, tipo.
Obrigada pelo orgasmo alcançado. Mas se ele botou todas as terminações nervosas, é pra você fazer.
Tá. Nossa, né? Eu tive cliente que transava, né, com namorada, assim, e cada transa era uma missa.
Sério?
Porque assim. Nossa, eu não podia estar fazendo isso. E ela pede perdão. Ah, não podia estar fazendo isso.
Vai se confessar,
isso.
Né? Vai... porra,
é um martírio,
foda, né?
Você imagina, né? Você tem ali.
Você sofre
duas,
pra
três
ter prazer.
Horas de prazer. Né? Vamos resumir aí, ser otimista, 2-3 horas, né?
Menina, que dera.
Se não foi menos, né? Que na maioria das vezes é menos.
Como assim?
Eu tô considerando prazer sem tudo, né, Cristina? Tudo, tudo que envolve. É. Tá bom.
Não, porque de meterola, de peru dentro da perereca, não
cinco
dá.
Cinco minutos, deu, já começou a assar, né?
Dez se você minutos, for... 15...
Tipo, já deu.
Vai. Às vezes vai um pouco mais, depende da lubrificação também, né?
A lubrificação a gente pode dar um jeito. Com os exercícios de pompoarismo a gente resolve tudo.
Melhora?
Muito.
Sério mesmo? Mas... Não sabia.
Muito.
E tem também o problema oposto, né? Porque tipo, eu às vezes com vergonha dou uma secadinha, assim.
Tipo... É, né?
Se não é secadinha,
um porque eu fico muito molhada. Tem. Eu fico com vergonha.
Teve uma época que eu comecei a tomar anticoncepcional e, tipo assim, a minha lubrificação foi pro saco.
Sério?
Eu não tinha lubrificação mais.
Ó. Oh. Não, eu nunca tinha.
Menopausa isso. Também acontece isso.
É, vai acontecer comigo em breve.
Dá uma ressecada.
Dá uma ressecada, né? Dá uma ressecada. E aí a mulherada que não conhece o próprio corpo, né, fala, e agora? Ou o parceiro, né? Fala assim, associa, né? A lubrificação, ela não me quer mais, né? O que que tá acontecendo? O que que você tem? Você
que já arrumou outro? O que ela não quer mais comigo, né? Tipo, já acho que o problema é.
Arrumou outro, né? O que que tá acontecendo, né? Então, nossa. Quando você não conhece o teu corpo.
É.
E aí, você não tem a liberdade de falar o que está acontecendo para o outro.
Sim.
Né? E aí você fala... Ih, porque a gente tem um poder de absorver o problema na gente, né?
Sempre. Tudo, a gente acha que o problema é a gente.
É tudo sempre
é a gente,
assim.
Né? Culpa minha e começa a pegar. Se pudesse um chicotinho, total. Tava ali, né?
É.
Nossa, total.
E aí, com o pompoarismo, você consegue resolver o problema de lubrificação? Ou você... Melhora um tratamento?
Melhora.
Como é que funciona?
Melhora, né? Eu, como facilitadora...
Adoro isso, facilitadora.
É, como instrutora, vai. Uhum. Como... eu sempre falo, né? Não adianta você procurar uma coisa quando o negócio tá ruim, né?
Sim.
Ou popularmente falando, quando tá tudo cagado. Não vai resolver.
Sim.
Né? Digamos que a gente tem que olhar de uma maneira preventiva para nossa
Eita.
Saúde.
Como é que as mulheres vão entender, então, em que ponto elas estão? Do tipo, ai, fudeu,
é que, na verdade, assim, ó, a ideia é começar a partir do momento que você tomar conhecimento. Porque você vai começar... É tipo cuidar da pele.
Exato.
Você não cuida depois que você tem ruga, você cuida antes.
Praticamente uma vulva skin.
É, uma vulva skin, isso.
Uma vulva skin que
é. Mas mesmo as pessoas que praticam pompoarismo, ainda assim podem cair na rotina, ainda assim podem ter problemas de autoestima. Porque eu pratico desde sempre.
Sim.
A primeira vez que eu menstruei foi no meu aniversário de 12 anos. Me levaram num médico e ele falou... Olha, se você fizer segurar e soltar o xixi, quando você tiver filho, não vai doer. Eu tenho pânico de dor. A partir daí, dos 13 anos até hoje, tipo, a minha perereca é a Graciane Barbosa. Porque todas as reuniões
Adoro.
Chatas, todos os trânsitos, tá lá no final, tá lá.
Tá lá.
E a perereca tá assim, mas ainda
Pepeca
assim...
Perereca forte, né?
É, menina.
Sim.
Mas ainda assim, tipo, tem todas as
Se tivesse dente, triste, Maria.
Não, eu morro por dentro.
Perigo a Cristina aqui.
A Cristina,
você viu,
não,
né?
Não, você já percebeu, né?
Já.
E eu que faço pornô.
Já.
Entendeu?
Não, mas eu tive todas as questões que você estava falando de autoestima, de achar que o problema é a gente, do sexo ficar
Sim.
monótono. Eu tive tudo isso. Então, como é que... O que você sugere para as pessoas que nem eu que...
Bom...
Pessoa fazendo uma...
Uma consulta,
uma
né?
Uma consultoria no meio do programa.
Traz outro. Como é que é o nome daquele sofazinho? Uma chaise?
É, né? O divã.
Traz um divã.
O autoconhecimento, eu acho que é a arma que empodera qualquer mulher, né? Eu não gosto muito do termo de empoderamento, porque eu acredito que tudo já está na gente. A gente só precisa entrar em contato com essa energia feminina que a gente tem, né?
Sim.
Então, você perceber desde o início, né? Que falar de prazer, sentir prazer, se tocar, né, direcionar, mostrar o que você gosta, o que você não gosta, o que você está disposta a fazer e o que você não está, né, porque é muito disso. O que eu estou disposta, né, a fazer para que aquilo não me machuque,
Sim.
né? Não para agradar o outro. Quando a gente está muito na questão da parceria com alguém, você se coloca muito no... Aí eu preciso agradar o outro. Né? Mas em que momento, qual é o limite desse seu agradar o outro para que isso não te machuque? Porque a partir do momento que você entra como, isso me machuca, isso, puta, não foi
eu
legal.
Não
curti, e se você continua fazendo...
Você se obriga a fazer para agradar,
exato,
né?
Exato, você começa a ver o que era prazer, começa a virar um sofrimento.
Sim, porque toda vez que você vai fazer um negócio, você faz tipo, ah, meu Deus, já vai começar.
Era pra ser legal.
Eu nunca fiz, não, mas tem uma outra cagada que é aquilo, assim...
Eu nunca fiz também, mas eu entendo.
Eu também entendo, eu consigo ver em amigas isso, talvez, sabe? Mas você tem um parceiro, você começa, você ensina, vira manobrista de buceta por um tempo, porque, tipo, gosto disso, não gosto daquilo, né? A pessoa aprende, beleza, tá lindo, funcionou sexualmente sua vida. Depois de uns anos, cai naquilo da...
Cai.
Como é que você faz,
sempre
então,
vai
né?
cair. É a questão do diálogo e ver o que tá funcionando naquele momento. Mostrar outros caminhos, né? No Tantra, a gente fala muito da percepção do corpo, né? Quando eu começo a orientar alguns casais, algumas mulheres, olha para o teu corpo como algo orgástico, como algo de prazer.
Porque tem,
inteiro,
né?
Inteiro. Sim. Quando você começa a tirar o seu prazer, desvincular o teu prazer somente ali do teu genital. O genital, se fosse colocar aqui, acho que não dá 10% do meu corpo.
É, sim. Né? Nem 5%.
Não dá, em termos de tamanho,
é muito
diária.
Pouco, né?
Em termos de área. Né? Ele é muito pequeno, né? Comparado com o teu corpo inteiro. Então, o que eu curto muito dessas práticas orientais é... Olha para o teu corpo inteiro como algo de prazer, né?
E descobre o que você gosta nas outras áreas,
descobre outras áreas, né?
E tem coisas que mudam com o tempo, não tem?
Total,
que você passa a gostar e que você não gostava.
Total. Quantas vezes eu já vi casais que passaram comigo para fazer um trabalho com eles de desenvolvimento ali dentro da intimidade, dentro da sexualidade, depois de ter filho...
Ah,
depois que
muda.
Muda completamente. Depois que entra na menopausa, a mulher é cíclica. O que me dá tesão hoje, não necessariamente vai me dar tesão daqui a 5 anos, daqui a 1 ano.
Gente, os caras agora estão tipo, ai meu Deus, ferrou.
Nesse caso foi muito louco, Krishna, porque ele chegou e falou assim, eles estavam vindo de uma recuperação e de um bebê, né? Ela estava tirando o bebê do peito, então tesão lá embaixo, né? Ai, não... Ela via o seio como algo sagrado, né? É para amamentar, não é um carinho. Então, isso estava surgindo ruído ali na relação. E a gente fez um trabalho que foi lindo, né? Aí, no final, ele falou assim, nossa, nem acredito, né? Que agora eu tô conseguindo transar com a minha mulher, tocar nela sem ver ela como mãe, né? E sem ela se enxergar como um ser impuro, porque tá fazendo amor de novo com o parceiro. E aí, eu falei assim... E aí ele brincou e falou assim, ah, daqui a alguns anos, então isso vai por um... Eu olhei assim pra cara dele e falei assim, não posso te garantir que daqui a pouco você não vai ter que voltar.
Uma recaída, né, no pensamento ali,
não,
né?
E rever de novo né? Porque eles começaram a construir um novo caminho ali do sexo e do prazer pra eles.
Sim.
O que fluía super bem, deu uma engripada.
Achou outra forma,
né? E aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, parece que foi até uma praga, coitado, né? Ele saiu e falou assim, nossa, Andresa, não. Eu falei assim, espera a menopausa. Porque ele vai ter que de novo reaprender, reencontrar o prazer naquela mulher e ela também vai ter que entender
Muda
isso.
Muda igual ter filho, a menopausa? Tipo, porque ter filho, as amigas todas falam que é radical.
Menopausa também, porque seu desejo, ele fica mais para baixo, né? ele dá uma descida na sua libido natural, né? Porque, imagina, você tá passando por uma... Até a gente menstruar a primeira vez, né? Você tem uma carga de hormônio ali presente. Uhum. Quando a gente começa a menstruar, a gente, né, fica aquela bagunça, até o negócio entrar nos eixos, que é isso que tá acontecendo,
que é isso?
Né?
Sim.
Que eu tô começando a olhar os meninos ali de um jeito diferente, né? Então, tô tendo mais graça, né? Você começa a
se conectar, sentir um negócio diferente.
Você começa já a ver maldade ali, né? Você começa já a olhar para aquele garoto, aquela garota de um jeito diferente.
Exatamente.
Né? Nessa época. Aí os hormônios começam a se estabilizar, fala, opa, já tô, né? Tô na pista.
Tô pronto. Agora,
já entendi como o meu corpo funciona.
Exato.
Então, você fica ali o quê? Uns 25 anos, por aí, né? Nesse ciclo hormonal. De repente, chega um cara e fala assim... Não existe mais daqui para cá, você vai ter que aprender daqui para cá. Então, aqueles hormônios que funcionavam à flor da pele, eles já não estão mais ali.
Sim, exatamente.
Mas você não deixou de ser um ser sexual.
Que doideira, né?
E aí você fala, e agora? É como se você estivesse reaprendendo a viver agora sem os hormônios que
estão ali. Eu passei, inclusive, por uma fase dessa.
Com o hormônio, não foi?
Que foi depois que eu comecei a tomar... Foi pelo motivo pelo qual eu comecei a tomar... a gestrinona, na verdade, que eu apliquei, né? A, uhum. O chipzinho de gestrinona.
Uhum.
Porque eu sempre fui, assim, tipo, muito ativa, sempre gostei muito de sexo. Só que de uns tempos pra cá, eu tava, assim, uma cansada, sabe? Tipo...
Preguiça,
deu aquela, é, assim, tava, dava aquela vontade de transar, mas eu olhava e falava, vai, mas tô tão cansada, vou dormir.
Oh,
então, aí dava, assim, daí eu falei, não, a gente tem que dar uma melhorada nisso daí. E, assim, o meu marido, por exemplo, ele é muito ligado nessas coisas. E, tipo assim, no cuidado com o corpo, com a saúde e tal. Uhum. Daí ele falou, não, vamos te levar no médico e tal, vamos uhum, descobrir é o que, que a gente pode fazer.
Sim.
E aí a gente foi, eu decidi colocar a gestrinona e tal.
Sim,
e, nossa,
deu uma melhorada.
Você ama, né?
Nossa, eu amo. Mano, eu falo pra todo mundo, coloque... como que fala? Não sei, esqueci a palavra. Mas, enfim, eu esqueci
agora
a palavra.
Agora eu tô curiosa.
Mas é tipo assim, ó, coloque gestrinona. Coloque a gestrinona, use gestrinona. Porque, assim, ó, é bom, viu? Faz um bem danado pra caramba.
Eu vi a diferença nela, porque a gente já tava gravando e tal. E aí eu vi o fogo no rabo, tipo, voltar.
É, voltou.
Isso dá brilho no olho.
É.
Isso dá
Sim,
brilho no
é
olho.
Muito bom. Tipo, você né? Fica feliz. Eu na real, hoje em dia, eu fico uns dois dias, assim, sem transar, por exemplo. A gente chegou de viagem, pá, sai pra lá, sai pra cá, não dá tempo, né? Eu já tô assim, tipo, ai, meu Deus, quer transar.
Sério? Dois dias?
Sim.
Que safada, que delícia.
É porque a gente não fica muito mais que isso sem transar.
Gente, que delícia, fio.
Olha, viu,
e a gente tem,
causar inveja,
e a gente
né?
tem oito anos de casado.
Olha só. É. Fofa, né? Muito legal.
Chamar você para os meus cursos, falar, olha, tá vendo? Vocês estão saindo da curva aqui, ó.
É.
Dá para dar certo.
É. Exatamente.
Você trouxe uns apetrechos,
trouxe,
né?
Trouxe.
Conta pra
Bom,
gente.
Aqui era só alguns acessórios que a gente costuma usar no pomparismo, né? E que muitas mulheres sempre falam, né? Ai, antes de começar a fazer o treinamento... Já comprei tudo, Andresa, né? Eu falo, calma, né? Vamos devagar, porque quando a gente trabalha o pomparismo, a gente está trabalhando muito o assoalho pélvico, né?
Sim.
E é um músculo. O que é o assoalho pélvico, gente? É um músculo, né? E você precisa...
Estou aqui, trabalhando aí.
Pois é,
continua.
É um músculo. Começar. Aí eu brinco assim, gente, olha, eu não trabalho meu braço, olha isso daqui como que tá. O assoalho pélvico de quem não entende onde ele localiza, ele tá pior que meu braço, né? Aí a pessoa já olha assim, assim,
fica,
tá
ai, meu
mesmo,
Deus,
né?
ai meu Deus.
E aí no, nos cursos de pomparismo, é a mesma coisa que você estivesse malhando numa academia normal, que você tem os acessórios, você tem os pesos.
Eu não usei.
E aqui são os acessórios do pomparismo, né? Então, eu gosto de falar, assim, gente, ah, mas eu já quero começar usando os acessórios. Eu falei assim, quando você vai para academia, você já pega aqueles pesão gigante,
ferro,
já levanta?
É.
Né? Você malemar começa com um negócio que parece um cotonete, né? Para mexer no braço,
verdade.
Né? E você sai no dia seguinte rezando para não ter que lavar o cabelo.
É, você vai pentear o cabelo
assim. Você tá aqui, né?
Você já chega morrendo já.
Eu falei assim, é a mesma coisa. Não adianta você querer pegar um pesão, porque isso daqui começa a ser um pesão. Né?
Sim.
Para uma área que você nunca trabalhou na vida.
E ele tem um pezinho, inclusive,
bem,
né?
Ele chacoalha,
é
né?
Pesado.
Porque essa vibração, ele faz ali a sua vagina e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui.
Que
Por
legal.
Isso que ele
que
vibra.
Legal. Nossa.
Muito legal que ele é pesadinho, né?
Parece aqueles brinquedos que tinha quando era criança, que você batia e ficava batendo no outro.
Assim. Você vivia com a mão roxa, né? Você chacoalha.
Ficava tac, 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 tac.
Aí
parece
a gente
muito.
Tem, esse é o Benoit, é um dos acessórios que a gente pode utilizar.
Como que é o nome?
Benoit, né? Tem o de três bolinhas, tem um pouquinho maior, um pouquinho mais estreito. Esse é um tamanho mediano, né? Eu falei, deixa eu levar para as meninas algo médio ali, né? Pra
Legal.
Ver. Então, esse movimento que ele faz dentro é justamente para, digamos, a gente tem a musculatura da nossa vagina, né? Tem o tubo, na verdade, que é praticamente um tubo liso. Se eu coloco qualquer coisa lá dentro, ele vai se ligar nos primeiros 15 minutos. É igual quando a gente coloca um absorvente íntimo, né? A gente coloca e fica assim, né? Acho que eu coloquei errado. Né? Você dá uma mexida.
Sempre dá isso.
É uma mexida, aí assim. Cê... 15 minutos depois você...
Você nem lembra que
você
esquece.
Você nem lembra mais, né?
É.
Por quê? Porque a nossa vagina, ela faz assim. Porque qualquer objeto que você enfia lá dentro.
Menina,
se você não mexe,
sempre
se não faz mais nada, se não faz mais nada, ele fala, opa, faz parte. deixa aí. Uhum. E aí ele vibra justamente para falar assim, ô, esse negócio
tá acontecendo,
não é,
tá acontecendo
alguma coisa aqui.
Olha.
Entendi.
E aí o que, que ela faz? Ela vai fazer isso daqui. É a mesma coisa numa penetração.
Entendi,
né?
Entendi.
Então você, é como se você estivesse dando um se liga aí que tá acontecendo alguma... Tá entrando alguma coisa aí. E se entrar alguma coisa...
Te liga.
Ele vai fazer isso aqui. Né?
E aquele outro?
A mesma coisa, só que esse daqui a gente consegue aumentar o peso. Esse a gente tem,
mas
trabalha
esse...
com força.
Gente, esse não cai, não?
Não, é pra cair. Esse é um peso mediano, né? Normalmente esse peso padrão vai até 100, de 30 a 100 gramas. Tem mulheres que colocam três desse e tá tranquilo.
Sério? E daí coloca assim.
Coloca assim, isso.
Ah, sim, porque aí é a parte mais gordinha, porque se fizer assim ele cai, né?
Não, você coloca a parte mais gordinha justamente porque esse fio de silicone você consegue puxar.
Uh-huh. Sim.
Né? Então você consegue trabalhar.
Tipo um
isso. É. Só que com a prática você consegue fazer isso subir e isso descer no seu canal vaginal, né? É como se você tivesse...
Gente,
posso
agora
pegar aqui?
Fazer,
pode. É como se você fizesse, você introduz aqui, ele vai subindo e vai descendo. Isso no pênis do teu parceiro vai fazendo essa sensação aqui.
Gente, eu quero um negócio desse.
Mas eu vou treinar, tá?
Treine.
Ele nem escutou.
Ele nem escutou, gente.
Vai
me
deixar surpresa.
Ver.
Vai ser surpresa.
Sim. Nem quero ver.
Nossa, adorei.
Que demais isso aqui.
Sim.
E com esse movimento.
Você vai subindo e vai descendo, né? Eu falo do movimento do elevador. Você vai subindo ele no canal vaginal. E vai descendo. Então, você vai massageando toda essa região.
Esse movimento de contração que a gente faz, né?
Quando goza também, né?
É
a mesma coisa,
sim,
né?
Sim, né? Quando você leva a tua energia toda ali pra tua vulva, pra tua vagina, você tá levando toda a concentração da tua energia pra essa região, né?
Sim.
Então, você leva um aporte de sangue pra aquilo ali, você fica mais sensível... Né? Então, um dos benefícios dessa prática é você trazer... Você está levando todo o sangue para essa região. Quando a gente entra ali no pico do orgasmo, quando a gente goza ali, a sua vulva está inchada. Porque tá sendo trabalhada,
né?
Ela está ali, né? Né? Então,
você,
toda a tua energia está ali. O pompoarismo, ele traz essa possibilidade para as mulheres, né? Você está levando energia para um lugar que você fala, ai, não tô
nem... É tipo um treino, né, mesmo?
Total.
Falando,
é um treino total.
Menina,
treino total.
Vou te passar.
Vou começar a chamá-la de Graciane.
E esse rosinha? Esse eu achei interessante.
Esse rosinha, na verdade, ele é um parceirão, né? Eu brinco que eu trouxe o meu clitóris.
É o clitóris.
Ele
a cabecinha,
né?
Dele ali,
isso,
ó.
Eu trouxe o clitóris. E o que, que ele tem a ver com o pompoarismo, não é? Bom, o clitóris, ele trabalha sempre ativamente para o nosso prazer, né? Mesmo quando a gente fala, ah, eu tenho orgasmo com penetração. Não, filha, você tem orgasmo clitoriano.
Sim.
Né? É sempre, ele sempre vai passar por essa
ele
região.
Ele está envolvido
tá
ali,
envolvido,
né?
Está envolvido em tudo ali. É. Né? Então, imagina, você tem essa região, né? Eu brinco, né? Eu falo, gente... A cabeça do pau ali tem 4 mil terminações nervosas naquela área toda, né? Então, você imagina, essa área
aqui... É muita terminação nervosa.
É muita,
pois
né?
É. Agora, nisso aqui, a gente tem 8. 8 mil.
É demais, né?
8 mil.
É mais que o dobro.
É demais, né?
Mais que o dobro e ainda protegido, né? Porque ele tem uma capinha aqui, né?
Sim,
e os
caras
ficam lambendo sua coxa, tipo,
não.
Vai para outro lugar, você fala...
E fica soprando coxa, sabe? Dá vontade de dar um tapa na orelha.
Tem que ser manobrista de buceta, não dá para deixar o cara
ainda
ficar lambendo o lugar errado.
Mais por isso,
precisa
sabe?
Explicar,
nossa,
gente.
Ainda
precisa explicar, precisa
tem
explicar.
Tem que explicar,
porque
para
os homens, ele tem uma noção de um órgão genital exposto. O nosso
e
tá
o nosso
guardado.
Tá tudo escondidinho,
tá lindo,
né?
Escondido.
Sim.
Então você precisa, às vezes, de duas mãos, de três mãos, né? Pra desocupar a área.
O cara vai, tipo...
E essa questão de você falar, que você falou no começo, de religião, de tanta merda que colocam na nossa cabeça, é justamente o que faz a gente não se conhecer como mulher.
Muito,
porque
né?
A mulher é sempre muito mais...
Castrada.
Acusada e castrada. E, tipo
culpada.
Assim, é errado.
É.
Entendeu?
Fecha suas pernas.
Exato.
Menina, tira a mão daí.
Não fala palavrão, né?
Agora menino tá
fede,
tudo certo.
Fede, né? Você fala, não, gente, buceta tem cheiro de buceta.
Não tem cheiro de flores.
Gente,
não.
Tem cheiro de mar.
Não tem.
É a coisa mais linda do mundo.
Você fala, ai, mas tem o cheiro dela. E cada,
é que cada uma
vai ter
tem
um
seu cheiro.
Cheiro,
né?
Assim como
cada
homem tem outro.
Assim como
cada homem tem
o
seu cheiro também,
mar,
né?
Assim. Não sei, acho que você gosta de mar mesmo, viu?
Pois é,
a Cristina, ela ama mar. Eu fiquei na casa dela e tem concha pela casa inteira, assim, ó.
É verdade, gente.
É, tem
olha
bastante.
Que delícia,
e ela
né?
Quer bi, hein?
Então.
Mas eu deveria, né? Porque, pô...
Pois é.
Verdade,
mas é que,
né?
Que buceta tem, tipo assim, ó, tem cheiro de... Cada uma tem um cheiro, entendeu?
E cada uma tem um cheiro.
Uma tem o cheiro mais forte, uma tem o cheiro mais fraco, outra tem o cheiro mais assim, mais doce, outra tem o cheiro mais... Enfim, sabe? Tipo...
Homem também, cada um tem um cheiro. Cada um tem um gosto, cada um tem uma
Exatamente.
Textura. Cada um tem o seu.
O homem que come mal, por exemplo, ele se alimenta mal, tem a porra ruim.
Ô, gente, eu nunca peguei uma gostosa, não. Não peguei. Esse aí, pra mim, é mito.
Eu vou parar de fazer propaganda do meu marido.
Esse negócio tá ficando mesmo.
Dizer que ele se alimenta
bem. A gente vai e bebe, né? Fala disso.
Meu marido se alimenta mal. Não dá certo, gente. Ai, então, vou fazer igual a Krishna. Eu acho que eu sei o segredo da Krishna. Ela fica enganando a gente. Ela fica falando assim, ah, eu não transo. Ai,
gente,
meu marido não...
Vida
ai,
de casada, é difícil.
Eu vou ficar... Muito tempo casado.
Eu vou começar a falar, muito tempo casado, mas ninguém chega perto dele. Brincadeira, eu deixo. Eu deixo, compartilhem.
Não, mas o auto trazer para a relação o conhecimento do teu corpo, né? Explorar o do parceiro, né? E aí, tá bom, né?
E os caras têm muita dificuldade, né?
Muito.
Para acessar todas as áreas
total,
do corpo.
Total, né?
Ai, cu não pode. Ai, fio terra não pode. Ai, isso aqui não pode. Tipo,
é porque isso tá muito envolvido, tipo,
com a masculinidade
frágil deles, entendeu?
E nada tem a ver com isso,
e,
né?
E assim, a maioria dos homens
gays,
tem, né?
Tem
masculinidade
gays
frágil.
Que odeiam ali o fio terra. Não.
Não gosto.
E tem um monte de hétero que gosta.
Nossa, que ama, né? Que ama. Você fala, nossa, a pessoa já até se coloca lá, você fala, Sai na posição.
Sim, você já.
Tô te sacando.
Entendi.
Entendi sua mensagem.
Né? E falar também, né? Porque o homem não fala. Eu falo assim, gente, fala. A coisa mais gostosa é você ver um homem.
Você tá dividindo um momento de intimidade com a pessoa.
Um homem expressar o seu prazer, o seu. Gemendo, não é? Você fala, ou. Né?
É muito legal, né?
É incrível.
É muito legal ouvir homem gemer, porque o homem não geme, eles transam assim, ó.
Não, eu já
em silêncio.
Já tive
e namorado. Com cara de nada ainda, pra não... Se
cara
bem
de,
que teve
não,
uns que eu já
cara.
Falei, né? Pra fazer careta.
Careta também assusta.
Assusta, eu ficava meio assim, falei, nossa.
Não, gente, tem que expressar a coisa mais linda, né? Coisa mais linda quando você consegue atingir um ponto ali do teu parceiro. E você vê ele, você fala, gente, se eu pudesse, eu só ficava aqui, só
não
contemplando.
É? Tem uma relação de poder também, de falar, caramba, eu consigo fazer
só
isso com essa pessoa.
É incrível,
né? É muito legal.
É incrível, né? É incrível, porque na hora que chega a tua vez, você fala, não, agora, pronto, né?
Bom,
você...
nem sempre.
Para as
mulheres, em geral, tem uns caras muito ruins, né?
Tem.
Que não,
inclusive,
não
sabe, inclusive, né? Que não sabem realmente o que é clitóris, por exemplo.
Aliás, vamos fazer. Eu acho que a câmera podia focar para você mostrar exatamente o
você
pontinho para o povo entender.
Aonde que tá a câmera aqui para eu mostrar?
Aquela ali?
É. Tá. Não. Aqui a gente tem, né? Normalmente fica o capuz aqui, aquela pelezinha que o homem também tem essa
também
pele.
Tem.
A gente puxa na hora que tá a ereção, você não precisa nem perder o trabalho pra puxar. Mas da mulher com ereção ou sem ereção, porque mulher também fica com o clitóris ereto ali, ele fica mais bojudinho.
Ele fica meio durinho.
Tem uns mais pra farinha, né? Também.
Tem. Na verdade,
essa também
não é muito tímida, não.
Mas é só... Né? Trazer um pouquinho para trás. Então,
tirar a capinha dele.
Tirar a capinha dele, toda essa região, né? E quando a gente fala da penetração, eu não tenho orgasmo com penetração, porque isso vira quase uma noia entre as mulheres.
Vira,
né?
Noia,
nossa,
né?
eu não consigo, porque é o único foco que tem é na penetração, porque é onde o homem sente muito mais prazer.
Sim.
Né? Quando você tira o foco da penetração e fala, tá bom, deixa eu ver o que dá prazer aqui, na penetração também você vai estar estimulando o clitóris.
Não, porque... e dependendo da posição que você tá, total, né?
Sim.
Né? Ele vem por cima, isso, o próprio corpo do vai e vem ali, roça nessa parte, já ajuda. Se não, gente, é mão mesmo. É pegar, é encontrar ali e falar, vem aqui. Né? É. A gente,
dá uma massageadinha.
Exatamente.
Com lubrificante, por favor, porque isso aqui é uma região extremamente sensível.
Ô,
né?
Gente, vale cuspe?
Não, gente. O cuspe, ele seca.
Tá, mas é,
né?
Que iam perguntar.
Na hora que dá uma engripada...
Aí pode doer,
aí,
né?
Se doer,
se doer, ferrou.
É, eu confesso assim que... Opa, dei uma batida aqui. Eu confesso assim que eu tenho uma baba bem babenta mesmo.
Eu também.
Então, eu, na hora que eu tô lá no rolê, a gente acaba ficando... É. Acaba misturando também, né, com a lubrificação.
Com a lubrificação, é isso que eu ia falar, né?
Quando mistura com a lubrificação, é sucesso.
Aí fica sucesso, né? Porque ele já tem um visco natural da pele. O cuspe, ele vai secar.
O cuspe só seca. Mas é que se você tiver só cuspe ali, é porque daí já não tá tão legal, né?
Sei lá.
Você tá meio seca daí.
Bom indício, se tá só com cuspe.
Né?
Mas é isso daqui, ele vai essas bolsinhas aqui também, elas dão muito, elas crescem.
Elas incham, né?
Então, o que vai acontecer? Quando tem a penetração ali, isso daqui vai estar roçando indiretamente, né? Então, vai trazendo mais prazer, vai fazendo a mulher ficar cada vez mais excitada, vai ficando o negócio cada vez mais quente e você vai dando atenção. Infelizmente, desculpa, vai ter que dar atenção total aqui.
O nipple orgasm, que é o orgasmo do peito lá, é muito doido, eu fico muito curiosa com isso. Eles não explicaram tão naquele...
Não, foi só tipo uma curiosidade, que a gente leu.
Você sabe como é que funciona? Porque se o orgasmo, né, eu só tive orgasmo na perereca, eu nunca tive no peito.
Como é justamente aquilo que eu tava falando.
Que é o mesmo, mas ele...
Da gente não concentrar só no genital.
É, mas será que você tem a...
Tem as contrações.
Você tem a contração?
Eu acho que conforme
você tá mexendo aqui, você tem contração.
Aqui, você tem contração.
É, eu acho que conforme você mexe aqui, você acaba. Não sei.
Temos um dever de casa.
Você acaba se concentrando.
O seu próprio corpo começa a entender aquilo como um prazer. Independente de você estar tocando ou não no seu genital.
Olha, que legal.
O cérebro tá ali e já começa a fazer assim. Ele já começou a se ligar que algo diferente está acontecendo ali, né? Quando a gente faz algumas práticas de toque muito sutil, né? Tem pessoas que sentem um tesão incrível na sola do pé e você fala assim, nossa, não toca no meu pé. Enquanto a pessoa tá ali quase, né? A gente fala de um orgasmo expandido. É uma percepção também diferente de um orgasmo, né? É uma da mesma maneira que acontece com os homens. Por exemplo.
Nossa, eu amo que massageie meu pé, mas nunca foi ligado a sexo.
Eu curto homens. Que ele passe a mão nas minhas costas. Eu sinto muito tesão.
Você falou que
gosta. Eu sinto muito tesão quando ele passa a mão
Exato.
Nas minhas costas.
A coisa mais difícil é o homem entender que o orgasmo dele não necessariamente tá vinculado a uma ejaculação. Porque ele associa, né? Gozei porque saiu.
Ejaculei.
As duas coisas acontecem concomitantemente, junto, né? Aí você fala assim, você pode ter um orgasmo seco. Orgasmo seco é uma outra percepção. É uma
Como
outra,
é que é um orgasmo
é uma
seco?
Outra via. Ele tem a percepção de ter gozado, né? De ter ejaculado, mas ele fala, não saiu nada, cara.
Que doido.
Aconteceu não saiu nada. Filme,
aconteceu.
Aconteceu, mas é que a gente tinha transado
mesma,
muito.
Sente a mesma...
É verdade essa
no
história.
Caso.
Sente a mesma
A gente tinha transado o dia inteiro, aí ele foi gozar, não gozou, não saiu mais nada.
Mas pelo cansaço? Ou ele teve essa
ele
percepção
teve...
do orgasmo?
Não,
você fala,
ele,
nossa,
ele
olhou
gozou.
E
ele
olhou,
gozou e ele
nada.
Fez assim, ele... Não saiu nada. A gente ficou tipo, como assim? Não saiu nada.
Olha.
Então ele só gozou. Eu acho que também acabou, sei lá, o estoque.
Pode
não sei
acabado,
como. Não sei se
né?
pode acabar.
Pois é. Pode acabar.
Acaba.
Vai saindo menos, né?
Vai saindo menos até que não sai, né?
Exato.
E aí, quando... Fazer com que os homens se conheçam o próprio corpo e tenham essa experiência, você fala assim, não. Né? Então, é estimular também outras partes do corpo dele a ponto que ele está tão excitado, que ele fala, gente, gozei. Aí ele olha e fala, não gozei.
Por exemplo, a gente pode estimular o parceiro? Tipo, tanto homem quanto mulher. Como eu poderia estimular o meu marido, por exemplo? A fazer ele a conhecer melhor o corpo dele, tipo, ajudar ele nisso. E a gente se ajudar como casal.
Começando a fazer sexo com o teu parceiro sem tocar no genital dele.
Você
passa pelo genital, né?
Só passa.
Você finge que vai e não vai.
Não, assim. Você passa. Não finge, não. Você passa.
Passa
da mesma
lá
forma
mesmo.
Que passa lá, mas você não vai ficar. O foco não é aquilo. O foco é o corpo todo dele.
Que legal.
Né? Você passa pelo corpo, faz ali uma carícia, vai para o peito, vai para as costas e vai descer, mas vai dando um tempo da construção desse prazer, né? Porque a gente fica muito afoito. Porque Sim. A gente fala assim, tá bom, monta aqui. Né?
Beava,
a gente fica
muito foda-se, mete lança. Um pouco,
põe a boca, né? Senta. Fica de... Você já quer partir para uma outra
mas
performance.
Esse parque de diversão aí de dar uma enrolada, né? Eu gosto disso, mas eu acho que era um pouco de fazer storytelling, assim, de roteiro, não sei o quê. Não, é sério. Sim. De tanto fazer, eu acho, sei, até fórmula de filme de terror. Não é o chegar lá, é a história que você conta até você chegar lá. Sim.
E o outro também deixar você fazer isso, né?
Sim, sim, se abrir para aquilo, né?
É muito complicado, né? Você não ficar ali...
Tipo assim...
Né? Você começa...
Mete!
Você começa... Né? Você deixar o outro
e
também cuidar
vai...
de você, né? Falar assim, ó, deixa aqui agora, agora é minha vez, né? Eu vou vestir aqui...
Vamos brincar, né?
Agora você fica aí, porque agora é minha vez de cuidar de você. E você vai fazendo aquilo no corpo e vai fazendo com que ele mesmo, né... Perceba onde tem prazer fora do genital dele, né? Fora do pau dele, fora aonde mais tem prazer, né? Região entre coxas ali, ali abaixo dos glúteos, né? Atrás, nas costas, né? E você vai permitindo com que esse prazer que você, a princípio, só teria...
Só tava ali,
você fala, nossa, isso tá muito gostoso. E quando você chegar ali na região do genital, você também fazer o mesmo toque. Você tá fazendo com a ponta dos dedos nas costas, faz com a ponta dos dedos também ali, né?
Sim.
Não, não como algo, ah, nossa, isso aqui é... Não, isso aqui é parte do corpo também.
É tipo pra dividir as sensações por todos...
Espalhar por todo o seu corpo.
Sim.
Porque o que a gente fala? Quando você energiza o teu corpo inteiro de prazer, dá tesão no corpo inteiro, na hora que chega no genital, é isso aqui, ó.
É verdade.
Sim.
É isso. Você não precisa ficar lá. Nossa, o negócio tá cantando aí, vai demorar aí. Não. É tocar, o negócio explode, porque teu corpo inteiro... Então, a sensação de prazer, ela não vai ficar aqui, né? Você vai sentir o prazer aqui, ó, na ponta das mãos. Você fala, uou!
Que legal.
E a partir do momento que você experimenta uma primeira vez, você vai querer experimentar de novo.
E aí você vai inventando cada vez mais. E a gente chega naquele ponto que você falou, Cristina. Como, numa relação longa, eu consigo fazer com que a gente tenha novas experiências, tenha novas percepções? Isso a gente só consegue com intimidade, com tempo de relação.
Sim. Com certeza.
Porque no início, você tá naquele fogo da paixão.
Não,
normal.
Tudo é bom.
No começo, é tudo mais intenso, né?
Tudo, né? E depois você entra numa normalidade ali. É. E é a hora que você fala assim, não, agora eu tô na fase de cuidar de você.
No começo, não podia passar de calcinha na frente do meu marido.
Que calcinha? Você passa de burca.
É verdade.
É verdade.
Você não precisa de calcinha.
Você passa com um vestidão de saco.
Total.
Tá sexy.
Exato. Fala, nossa, vem aqui,
nossa, que você tá gostosa. Senta aqui.
Em compensação, depois dos 15 anos de casado, você tá passando quase ali, né, com...
Menina,
tá passando
né,
de chicote, a pessoa fala assim, ô, palhaço, vai se vestir.
Ô, bem, põe um casaco, você vai pegar...
Você vai pegar friagem.
Você vai pegar friagem.
Pegar friagem tá bom, né?
Eu e meu marido, eu não, nem posso falar muito dessa realidade, porque a gente não vive isso. E a gente respeita muito o limite de brincadeira e, tipo assim, sexo. Porque a gente é muito brincalhão com o outro, porque a gente fica o dia inteiro junto e tal. Mas eu acho que falta isso, às vezes, nos casais, de dividir, de se tornar, assim, amigo do seu parceiro, melhor amigo, só que ainda assim deixar o tesão vivo, tipo, brincar,
paquerar.
Eu falei pra ele esses dias, eu passo por ele, às vezes a gente vai pra academia e tal, e a gente treina separado, mas no mesmo horário. Aí eu passei por ele esses dias e fiz, tipo... Sabe? Tipo, como se eu estivesse flertando com ele na academia.
É uma brincadeira.
E daí eu gosto, porque as outras pessoas veem, acham que eu tô flertando, não sabem direito quem que é a gente, tipo, se a gente é casado ou não.
Que vagabunda.
Aí eu fico, tipo, meio assim, sabe? Porque eu tô flertando com ele, daí ele flerta comigo, eu gosto.
Não, gente, eu descobri meu problema. Eu sou palhaça e aí eu faço
então,
a palhaçada.
Então, mas eu também sou palhaça.
Ele nunca sabe
não
quando
separo.
Ele não sabe quando você tá convidando ou quando você tá fazendo.
Eu tô sempre
uma zoeira.
Fazendo
uma zoeira.
Então acho que
é verdade.
O problema sou eu, acabei de descobrir.
Aí, tá,
ai, meu Deus. Nos cursos que você dá, você foca mais em tirar todas essas travas das pessoas do que no pomparismo em si ou na parte física?
São coisas...
Física.
Eu trabalho de maneiras diferentes, né? Então, eu trabalho com uma imersão de casais, né? Onde eu trabalho casal a casal, muitas vezes em grupo, A gente trabalha em grupo.
Ah, já divulga para o povo saber. Isso como aí, é que a gente
trabalha em grupos, onde eu ensino práticas tântricas que vão desde respiração, vão de meditação junto com o casal, justamente para trazer essa, esse resgate, né? De olhar para o outro. Porque no dia a dia a gente mal olha, a gente trata nosso parceiro às vezes como um sócio. É. Ó, precisa pagar isso aqui. É. Busca as crianças na escola. É. Então a gente esquece a relação ali de prazer. Né? A gente esquece essa coisa de olhar com o outro. Nossa, você tá gostosa.
Nossa,
hoje,
tá bonito.
Né?
Nossa, que... meu Deus do céu.
Você deixa de flertar. Né? Então, nessas imersões que eu faço com o casal, a gente traz de novo esse resgate.
E como é que as pessoas te acham? Porque eu já sei que vai ter um monte de gente aqui falando, ah, eu quero.
Tem no Instagram, tudo. No site. E aí a gente tem essas práticas que vão desde o toque, né? Vão desde o toque à respiração, porque a questão do prazer, ela está muito mais ligada à respiração, à consciência do teu corpo. Falar, aonde está bom? Né? E ali no grupo é incrível, porque você olha os casais e fala assim, todo mundo está no mesmo barco. Ninguém aqui é mestre dos magos, né? O senhor picudo ou a senhora. Sim. Não é. Está todo mundo na mesma pegada.
Exatamente.
Então, por incrível que pareça, as pessoas elas tiram aquelas máscaras que, pô, eu estou aqui para aprender.
Acho que elas se sentem confortáveis, né? No ambiente onde tem pessoas que estão vivendo
Estão no mesmo barco.
Isso é muito legal.
Né? E aí tem essas imersões que eu ensino práticas, enfim, né? A degustar o teu parceiro de ponta a ponta. Isso é incrível.
E você faz o tântrico também.
Isso. E ensino as massagens tântricas também para os parceiros.
Queria... Gente,
um aprende
nós vamos.
O outro.
Me fala seu Instagram, porque a gente
vou
já
falar.
Vai. Conta.
Não, né? Eu vou falar. E aí tem o grupo de mulheres, que daí eu reúno só o pompoarismo. Né?
Tá.
E aí, muito na parte das mulheres, no grupo só do feminino, aí elas trazem muito essa questão da educação, essa
das
questão
travas,
do certo
todos.
Errado, dos tabus, da quantidade de crença que você vem ali, você fala, cara, não precisa ser assim. Cada uma vai descobrir o seu caminho, né? Se você sente prazer no seio, o outro não é obrigado a sentir.
Exatamente.
O importante é você descobrir como que teu corpo funciona. Na hora que você sacar como teu corpo funciona, né? Como teu prazer é acionado, você não precisa nem falar. O teu corpo vai mostrar pro teu parceiro ou pra tua parceira como que é bom. Né?
Exatamente.
Porque você fala, parece trânsito, mais pra esquerda, mais pra direita. Você não precisa nem direcionar. O teu corpo vai falar isso por você.
Você vai se encaixando, né?
Total.
É perfeito.
Né? A tua mão, ela vem com uma dança, a mão do outro, né? Você pega assim, você direciona e fica lindo isso, né?
É
e quando
muito
eu vejo
massa.
Isso nos grupos com os casais e vejo as mulheres escrevendo pra mim, Andresa, aconteceu tal coisa, eu nunca senti isso, não sei o quê. Ou um casal fala, nossa, eu tinha nojinho, né? Então,
oh, meu Deus.
Você fala...
É, mas acontece muito,
acontece,
né?
Acontece, né? No grupo eu falo assim, gente, por favor,
acho que é tudo tabu.
Sem desodorante, sem perfume. Por quê? Só sem desodorante, sem perfume, sem creme amanhã, tá bom? A gente vai fazer uma prática amanhã. Por quê? Pra ele experimentar você de verdade do jeito que você é.
Sim.
Né? Sem maquiagem.
É o cheiro natural.
A gente fala que é o cheiro.
Te torna único.
Te torna único.
Meu marido fala pra mim que meu cheiro de mulher é muito bom.
Exato.
Ele fala, nossa, teu cheiro de mulher. Eu falo, meu perfume? Ele,
não,
teu cheiro de mulher.
Eu falo pro meu amor assim, eu falo, olha, se botar um monte de homem aqui me vendarem.
Eu sei qual é o meu, eu também, eu gosto
cheiro.
Do cheiro dele.
Eu caço você no cheiro.
Ah, mas
exatamente.
Eu consigo reconhecer, acho que minha família inteira.
Pega
eu sou
no cheiro.
Gente, eu sou um cão farejador.
Exato, você pega no cheiro, imagina você trazer isso pro tesão.
Ah, é
prazer.
Perfeito.
Você fala, uou, aquilo...
Porque são tudo sensações, né?
É uma conexão, né? A gente tem um hormônio que chama feromônio.
É aquele que...
É o único seu, é o único seu. Né?
Exatamente.
Só
ai, gente,
você.
A conversa está muito boa, eu queria continuar, mas a gente
mas
tem que terminar.
Antes, passa o seu Instagram,
passa
todas
tudo.
As suas redes sociais e como te encontrar.
Porque a gente vai lá.
É.
Vamos sim. Meu Instagram é andresa.buchude, né? Andresa com S, buchude, buchude mesmo, do jeito que escreve sem firulas, andresa.buchude, Instagram.
Ai, eu vou seguir.
E o meu site é conexão, www.conexãoíntima.com.br.
Conexãoíntima.com.br. Obrigada, querida. Você é demais.
Eu vou seguir teu Instagram aqui.
Amei você.
Maravilhosa.
A gente amou você demais. Nossa, papo muito bom mesmo.
Não, e a gente vai levar ela para outros lugares. Vamos.
Vamos.
Nós vamos encontrar
vamos
ainda fora daqui.
Sim.
Gostei.
É Andresa.
Andresa com um S.
É com S.
Uhum. Ponto Buchude.
Buchude.
B-U-C-H-U-D.
Achei já. Pronto.
Gente, ó, Beijo, sigam a gente em todas as redes sociais, assinem o canal do YouTube do Sex Privé Club e a gente se vê.
E sigam a Andresa, que ela é maravilhosa.
Maravilhosa.
Ai, adorei estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada.